Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Coração FM, no ar o programa Ponto de Vista, diretamente aqui do Estúdio 2 da cidade de Dourados, pela sua 95,7 FM. E para o Brasil e o mundo, através da internet. Hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano de 2016, e como já de tradição aqui na Rádio Coração FM, sempre no último programa, nós fazemos aqui uma retrospectiva dos assuntos, das personalidades e também dos acontecimentos que ganharam destaques do ano que está se findando logo mais à noite no eixo internacional, nacional e também na Igreja Católica. Aqui quem vos fala é o jornalista Reinaldo Félix, produtor do programa, aliás, um deles, daqui a pouquinho também aqui nos estúdios, Osair Sanabra, ela que também produz as pautas e sugere os convidados para o programa Ponto de Vista. E conosco aqui no estúdio, o âncora do programa, aquele que passa o ano inteiro entrevistando, questionando aí os entrevistados, argumentando, será o entrevistado de hoje, Padre Crispim Guimarães, pároco da Catedral Imaculada Conceição, aqui em Dourados, e titular do programa Ponto de Vista. Padre Crispim, muito bom dia, sua bênção, satisfação em tê-lo hoje aqui, invertendo aí as coisas, né, Padre? Hoje o senhor como entrevistado. Bom dia, Padre.
Bom dia, obrigado, Reinaldo. Obrigado a todos que nos acompanham pela Rádio Coração, de fato. Já há 8 anos nós fazemos essa retrospectiva, né? Uma vez por ano, vocês me dão o luxo de ser entrevistado.
Tá certo. Portanto, nós, eu e o Zair, daqui a pouquinho aqui no estúdio, iremos relembrar os temas, os fatos que aconteceram aí de maior relevância dentro do ano de 2016. E o Padre Crispim, com seu conhecimento, estudos e grande conhecedor e capacidade que Deus lhe deu, irá expor a sua opinião. Podemos começar, Padre?
Podemos. Só esse grande aí que ele, né, exagerou também.
Ah, tá certo. O Padre Crispim, que é o grande companheiro nosso aqui da Rádio Coração. Padre, 2016, mais uma vez aí, foi um ano marcado por grande número de ataques terroristas em todo o mundo, né? Pessoas que foram em cenas fortíssimas na televisão, pessoas aí sendo vítimas, né? Parte realizada aí por integrantes do Estado Islâmico, Padre. O que dizer disso?
Bom, o terrorismo é algo que cresce, né? A gente tem visibilidade para a questão do Estado Islâmico. Mas há um terrorismo para além disso também, né? Existe uma violência de vários grupos, com certas defesas ideológicas, algumas religiosas, como é o caso do Estado Islâmico, que é em nome de uma religião. E não estou dizendo aqui que são todos os islâmicos que têm essa questão, porque também nós temos grupos terroristas que também não estão ligados aos muçulmanos, né? Mas, de fato, o que a gente tem percebido é uma crescente, um ódio contra os valores ocidentais, especialmente, né? E a Europa, pelas suas fronteiras, né, acaba sendo assim, o continente que mais tem sofrido com os ataques terroristas. Mas nós tivemos também nos Estados Unidos outros ataques, né? Tivemos, quem não lembra daquele ataque, o ataque à boate dos homossexuais, né? De pessoas integrantes do movimento LGBT, também como um ódio a essa chamada cultura ocidental, né? Há muitas coisas por trás. Existem aqueles que falam realmente que o islamismo é uma religião violenta. Existem aqueles que dizem que não, que são grupos dentro da própria religião que acabam exacerbando esse ódio em forma de mortes, né? Onde os próprios integrantes destes grupos, eles são capazes de morrerem para poder matar os outros também. O que a gente tem visto é que numa sociedade pluricultural, plurireligiosa, onde o diálogo seria necessário para o respeito das culturas, para o respeito das religiões, o que a gente tem visto é exatamente o contrário, uma não aceitação, né? Uma não aceitação. E o grande perigo que eu vejo é que naquilo que eu tenho lido, tanto na imprensa nacional como também nos jornais e outros órgãos de imprensa internacional, ou até nas viagens que eu tenho feito, é que se justifica, diz assim, ah, não, é porque esses países foram colônias da Europa, dos Estados Unidos, agora estão se vingando, né? Eu acho que isso é muito perigoso. Se a gente começar a abrir esse precedente, onde a gente começa a dizer que isso é uma vingança, isso e aquilo, eu acho que a gente abre um precedente também imaginativo, fantasioso, porque aí nós não teremos mais paz, né? Porque daqui a pouco o Paraguai vai precisar fazer guerrilha contra nós também. Então, acho que são coisas que a gente, obviamente, que tem um pouco do ódio. As pessoas acabam se vingando daquilo que nós fazemos ou que os países fazem uns aos outros. Mas eu acho que são precedentes muito sérios e tem outras coisas por trás para além disso, imagino eu.
Tá certo, padre. Também ligado a isso, a crise dos refugiados e a crise dos valores da Europa, né, padre?
Exatamente, exatamente. Nós temos esse outro problema. Primeiro que a Europa, ela está se esfacelando, né, em termos culturais. A Europa, ela foi formada tal e qual nós a conhecemos a partir da dimensão cristã, né? É um continente que teve os valores cristãos como fundamentos de formação. E aqui os valores cristãos não impediu que a Europa se tornasse um continente composto por países com estados laicos, respeitando, né, o estado laico. Necessariamente não precisa desrespeitar a religião. Com o tempo, a religião e os valores cristãos foram sendo expurgados. Dentre eles, por exemplo, um controle de natalidade exacerbado. Hoje a Europa é um continente velho, com problemas seríssimos. A Alemanha, que é um dos países mais ricos do mundo, a tendência é ter problemas muito sérios econômicos, ela não tem mais gente para o mercado de trabalho. Como em todos os lugares, aí a chamada crise da Previdência e tantos outros serviços desses chamados estados do bem-estar. Então ela precisa acabar importando mão de obra. Essa mão de obra não vem de todos os lugares, ela vem sobretudo desses países mais pobres, onde tem muita gente. E especialmente onde tem muita gente em guerra, muita gente sofrendo violência. Essas pessoas saem e acabam vindo para esses países. E ali, quer queira ou não, essas pessoas trazem sua cultura, sua religião. E trazem também os seus problemas, né? Seus problemas. Não se pode comparar o nível, por exemplo, capacidade de trabalho que tem um europeu, que teve todas as oportunidades de estudar, se especializar, com alguém que vem do terceiro mundo. Não estou falando aqui da dignidade da pessoa, a dignidade é a mesma. Mas a mão de obra é completamente diferente. Isso está sendo agregado na Europa, né? Porque ela precisa de mão de obra, devagarzinho, ela precisa desses refugiados. Agora, como esses refugiados chegam, se eles são cidadãos de primeira classe, de segunda classe, quando são admitidos ali, eis o problema, né? Ou aquilo que também eles praticam. Nós vimos na Alemanha, sobretudo, o assédio e o estupro de várias mulheres, por pessoas que vieram de outros lugares, de outras culturas. Então, esta crise cultural, e que passa por uma crise religiosa na Europa, talvez seja o grande problema de identidade que o continente está sofrendo, que aos pouquinhos ele está sendo substituído. O povo europeu, aos pouquinhos, se não tomar cuidado, vai ser substituído por outros povos. E a cultura europeia vai se esvair, certamente. Isso é fato.
Tá certo, Padre Crispim. Agora saindo da Europa, indo até a Ásia, o senhor falou agora instantes em controle de natalidade. Olha só, outro fato marcante de 2016, a China, o Partido Comunista da China anunciou no dia 29 de outubro, bem recente, o fim da política do filho único, permitindo que agora cada casal tenha até dois filhos, padre. Desde o fim de 2013, a China já adota medidas de relaxamento de controle de natalidade. Apesar das mudanças, pesquisas mostram que o número de chineses que querem ter o segundo filho ficou abaixo do esperado, padre.
Exato. Bom, para você que está em casa, né, que está no carro nos acompanhando, você talvez não tenha compreendido bem essa questão. É bom lembrar que a China é o país mais populoso do mundo e tem um território um pouquinho maior do que o Brasil. O Partido Comunista, que é um partido controlador, né, ele tem a vida das pessoas nas mãos, ele quer decidir tudo, né, até a cor do seu cabelo. E é bom lembrar que na China, por exemplo, tem 40 a 50 milhões de homens a mais do que mulheres. Porque nesta política, quando se nascia dois filhos, se matava a menina, né? E ficava o menino. E a gente ouve falar que a China é um país que está crescendo, mas talvez a China tenha um problema econômico também sério em relação a isso. Porque você imagina uma população de 1 bilhão e 300 milhões envelhecida. qual é o sistema econômico que consegue sustentar, né? E o Partido Comunista, nesse controle exacerbado nos anos 60 e 70, instituiu, né, uma política chamada política do filho único. Quem tivesse mais de um filho ia para a cadeia. Além do segundo filho, para ir para o cemitério também, né? Então veja que terrível isso aqui. Hoje em dia a gente ouve falar na China, todo mundo fica encantado. A China que compra muita coisa do Brasil, que é o maior mercado consumidor do mundo, né? Ninguém sabe o que está por trás. Isso é muito sério. Agora, quando ela percebeu, ela para crescer, né? E é provável que a China pare de crescer naquele ritmo que ela estava crescendo, e agora tende a crescer a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo e tem uma população jovem. A Índia esse ano já vai crescer mais do que a China, mais de 7%, exatamente porque ela tem mão de obra. A China agora percebeu, né, que tem esse problema, então começou a relaxar. Você pode ter dois filhos, já se diz que pode até ter três, né? Essa semana eu estava lendo uma revista francesa, onde trouxe uma matéria que tem casais que já querem ter três. Agora, o povo ficou com medo também. Se criou um controle tão grande, e esse negócio que ia ser pobre, se você tivesse mais de um filho, né, você seria uma família pobre, o bem-estar se inculcou de forma tão séria na cabeça dos chineses, porque lá tem uma propaganda cruel, né, porque tudo é controlado, né, que... Essa população agora está com dificuldade. Esse ano parece que nasceram 6 milhões a mais. Mas mesmo assim, diz que para recuperar a capacidade da economia chinesa a partir dos nascimentos, você vai ter que esperar no mínimo 20 anos. Porque esse povo que está nascendo agora vai precisar mais 3, 4, 5, quem sabe 10 para a pessoa tomar consciência que precisa ter mais de um filho. Então, no mínimo 30 anos para você ter um mercado de trabalho com essa massa que está nascendo agora. Né? E não dá para... Agora o governo não pode impor, dizer assim, ele pode abrir, mas ele não pode dizer, você tem que ter dois, né? Então a coisa complicou. Quando você tem esses controles malucos, falta de liberdade, um dia a casa cai. E está caindo também na China.
Tá certo. Só para destacar, Padre, foram 30 anos, tá, de política aí.
30 anos.
30 anos, essa política que limitava o nascimento de filhos na China. Agora, saindo da Ásia, vindo aqui para a América do Sul, além do Brasil, dois países ganharam destaque aqui na mídia no ano 2016. Um deles é a Venezuela. Governo e oposição iniciaram um diálogo para frear a crise econômica na Venezuela, Padre.
Também.
Política também.
Exatamente. Também para a nossa população, né? E às vezes houve, está tão envolvida nos fatos de corrupção nesses últimos anos, a gente também talvez não tenha se dado conta do que estava acontecendo aqui na América Latina, né? A Venezuela já foi um país bastante rico, porque ela tem a maior capacidade no futuro de produzir petróleo. Os maiores postos de petróleo estão na Venezuela, né? Para você ter ideia. É o país aqui da América Latina que faz parte da OPEP, que é essa organização internacional de petróleo, de produção de petróleo, e sempre foi sustentada, sobretudo por isso. O Chávez, que era aquele presidente, um militar, que tentou dar um golpe, né? E aqui ninguém nunca disse nada que ele tentou dar um golpe, né? Ficamos todos calados em relação a isso. Contra o sistema, que ele dizia que era um sistema ruim, que não valorizava os pobres e tal, e de fato era, né? Não podemos negar que o sistema capitalista na Venezuela produziu muitas diferenças, né? Então, quando ele entrou, o preço do petróleo estava super alto, portanto o país produzia muito, e ele acabou colocando subsídio em tudo. Até para você comprar uma geladeira tinha subsídio, né? Esses chamados programas sociais que inicialmente parecia realmente que ia dar um grande resultado. E de fato, muita gente saiu da linha da pobreza, isso e aquilo, mas tinha essa questão, esqueceu que se o país se tornar comunista ou socialista, você está numa economia de mercado, porque a China, por exemplo, é comunista, mas a economia é de mercado, né? E não se aplicou, por exemplo, esse dinheiro do petróleo para outras coisas, para uma boa reforma agrária, para uma produção no campo de qualidade, né, com tecnologia. Não se aplicou para diversificar o campo industrial da Venezuela e simplesmente pegava o dinheiro do petróleo e ia repassando. E além disso, o dinheiro do petróleo, como na Petrobras aqui, servia para enriquecer os que estavam no comando, né? O que aconteceu é que quando o petróleo baixou o preço, acabou a economia também. Toda a economia acabou. E a população, que era subsidiada, foi percebendo que alguma coisa estava errada. E começou a exigir, né? Exigir. De tal forma que o Chaves quase não ganhava, quase não ganhou a eleição e quase não fez o seu sucessor. Se diz que fez com muito roubo e etc. O Chaves morreu, né? E continuou o Maduro, que é o atual presidente. E este presidente, já seguindo um pouco a linha do Chaves, foi imprimindo uma política ditatorial. É uma ditadura hoje. Ninguém pode dizer que, se alguém disser que a Venezuela é uma democracia, né, estamos realmente perdendo juízo. E nessa política ditatorial, o discurso é que os Estados Unidos é o inimigo, como é o discurso aqui na América Latina de alguns governos, né, e não se assume os próprios defeitos. Os opositores estão na cadeia, muita gente já morreu. A Assembleia Legislativa foi eleita com ampla maioria da oposição e a Assembleia Legislativa não pôde legislar em nada, nem convocar um plebiscito, que a população votou maciçamente pelo plebiscito, pedindo para depois fazer um outro plebiscito para a redução do mandato do presidente. Nem isso foi possível fazer, porque o governo não deixa, ele controla o judiciário, foi ele que colocou todos os ministros do judiciário, né, e o judiciário interpreta as coisas do jeito que quer. Então nós temos hoje uma ditadura cruel. O número de venezuelanos fugindo para o Brasil, para a Colômbia, é impressionante, né? Então a gente fala de crise de refugiados na Europa, que as pessoas saem da guerra da Síria, né? Aqui na América Latina nós temos o mesmo problema, né, com a Venezuela. Primeiro que o pessoal não tem remédio, o pessoal não tem nem papel higiênico, né? Então o pessoal sai, como na Síria, e procura esses países, e a gente sabe que uma população que sai... Ontem mesmo nós celebramos o Dia da Sagrada Família, Jesus também saiu, né? Jesus saiu, foi refugiado, tanto quanto a família de Jesus, essas famílias que nós vimos. Ele fugiu para o Egito. Ou se foge da Síria, vem para a Europa. Muitos sírios estão no Brasil, muitos venezuelanos estão no Brasil ou em outros países aqui da América Latina, sobretudo na Colômbia, que é a fronteira.
Tá certo, padre. Outro país também aqui da América do Sul, que ganhou destaque na mídia nacional e também, aliás, internacional, nesse ano 2016, foi a Colômbia. Com as Farc, né? O Congresso colombiano, recentemente, viu, padre, a questão de 4 dias, aprovou uma lei de anistia para crimes menores cometidos por membros das Farc, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Apesar de anistiar crimes leves, a nova lei não perdoa os crimes de guerra ou violações dos direitos humanos cometidos pelos membros das Farc ao longo dos mais de 50 anos de conflitos, que deixou em mais de 220 mil mortos na Colômbia. E o presidente, atual presidente, Juan Manuel Santos, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por esforço pela pacificação do país, mano.
Exato. A Colômbia tem esse problema já realmente há 50 anos, né? Mas não tem só um problema com as Farc. Existem outros grupos guerrilheiros na Colômbia, né? De cunho marxista também. Esses grupos, durante tanto tempo, combateram os chamados governos. Houve uma guerra civil nesse país, né, durante todos esses anos. O último presidente, do qual o atual presidente, o Sánchez, era ministro do Exército, que era o Álvaro Uribes, ele fez um combate muito grande em relação às Farc, e ele acabou desarmando boa parte desses grupos guerrilheiros, sobretudo as Farc, né, que era um grupo narcoterrorista, que o pessoal chama de narcoterrorista, né, embora esse grupo queira ser um grupo político e está se encaminhando para isso, né. Então o acordo de paz, inclusive, teve assim a participação bastante grande da Igreja, da Conferência Episcopal Colombiana e também até de observadores do Vaticano, como também na Venezuela, né? O Vaticano está intermediando o diálogo entre a oposição e o governo. Se diz que é o acordo possível. É melhor ter um acordo onde as pessoas não precisam ficar brigando, né? Seus compatriotas não precisam ficar brigando, dividindo o país, do que não ter. A grande crítica, e isso o Uribes era um crítico grande, inclusive ele teve uma vitória expressiva quando o acordo passava sem a aprovação da população. E no plebiscito, todo mundo achava, aliás, os institutos de pesquisa erraram tudo, né? Erraram que o plebiscito ia passar na Colômbia, erraram que o presidente dos Estados Unidos ia ganhar, né? Donald Trump. Depois erraram aqui um monte de coisa também, erraram o Dória, né? Todos os institutos estão tudo errando. E um dos grandes erros, por exemplo, desses institutos foi que a Colômbia, o povo já ia sacramentar exatamente essa questão. E o povo votou que o acordo tal e qual queria o presidente Sánchez, já com o prêmio Nobel às portas, não era o que o povo queria. Porque esse acordo praticamente isentava de todos os crimes as pessoas que mataram, que roubaram, né, que sequestraram, que fizeram tantos colombianos sofrer. E apesar disso, eles devagarzinho poderiam se tornar um partido político.
Exatamente.
Esse foi o grande problema. E as pessoas disseram, bom, essas práticas ninguém muda de um dia para outro. Então, o que é que vai ser da Colômbia? Então, o pessoal rejeitou e foi preciso uma renegociação. E, recentemente, não sei se vocês viram, o Papa recebeu o ex-presidente e o presidente atual. Os dois estavam em Roma e o recebeu particularmente, depois recebeu os dois já nessa segunda configuração, porque nessa segunda configuração foi observada aquilo que queria o Uribes. Eu tenho uns padres aqui em Campo Grande, são colombianos, né? Esses dias conversei com eles, eles me disseram realmente, eles queriam um acordo, mas aquele primeiro acordo não era o que deveria ser. Então, o segundo acordo parece que é mais, assim, mais centrado. Ainda se tem críticas, porque se pensa que realmente os narcotraficantes ou aqueles das facs não poderiam ter os privilégios que terão. Eles tinham até uma aposentadoria melhor, às vezes, do que os próprios colombianos que trabalharam, né? Obviamente que você tem que integrar essas pessoas. Nós acreditamos na conversão, mas também existe um sistema legal em cada país que precisa ser observado. Então, o que se vê é que realmente há um processo, e a gente espera que esse processo seja crescente, de conscientização que a guerra não leva a nada, mas também não se pode esquecer, né, que injustiças foram cometidas. Cada um, tanto do lado das FARC como do lado do Exército, cada um precisa pagar sua parcela também nessa questão.
Tá certo, Padre Crispim. Agora a gente, 7:55, fazendo aí a retrospectiva do ano de 2016, nesse programa Ponto de Vista, do dia 31 de dezembro, padre. Subindo agora para a região, para o norte aí da América, América do Norte, eleições norte-americanas que ganharam aí praticamente todo o noticiário do mundo inteiro. Naquele momento, o empresário bilionário surpreendeu o mundo ao contrariar as pesquisas e derrotar Hillary Clinton na disputa pela Casa Branca. Donald Trump foi eleito 45º presidente dos Estados Unidos. Em sua campanha, Padre Crispim disse que construiria um muro na fronteira, para citar aqui apenas algumas frases polêmicas dele, né? Para evitar a entrada ilegal de estrangeiros. Também recente declaração na ONU: a ONU é perda de tempo e dinheiro, diz Donald Trump. O mundo passou a temer dele, Padre Crispim, e ele passou aí a ser uma ameaça à paz? Essa é a pergunta que te faço. Eu, particularmente, torcia para ele não ganhar. Primeiro, porque eu acho ele maluco. Segundo, esse nome é bem complicado de citar, né?
Reinaldo, a outra é tão maluca quanto ele, sabia? É. A outra, a Hillary, é danada, viu? Danada. Só que ela existia uma campanha da imprensa, de setores da imprensa, realmente para isentar a Hillary de tantas coisas. No México tem um muro já de 1.300 quilômetros. Sabe quem levantou?
Quem?
O marido dela.
Foi,
né? O marido dela que levantou quando ele foi presidente. Exatamente. Já no segundo mandato ele levantou. Então, o outro só disse... Pena que a imprensa não quis dizer que o outro tinha levantado um muro, né? Existem problemas morais com a Hillary. O pessoal chama ela de mentirosa. O outro também deve ser mentiroso, viu? Porque o outro é triste, né? Mas o que se faltou nos Estados Unidos, segundo alguns analistas mais independentes, é realmente que os partidos tivessem encontrado pessoas que tivessem capacidade para disputar a eleição. Mas eles encontraram, segundo alguns analistas, os dois piores. E nesta questão, né, as políticas dos Clintons, e é bom lembrar que ela foi secretária de Estado do Obama, e a própria política de segurança do Obama, política econômica do Obama, levou realmente a população a tomar decisões. Embora no sistema eleitoral dos Estados Unidos você pode até ter maioria e perder, que é o cara da Hillary, que teve 2 milhões de votos a mais, mas tem um chamado colégio eleitoral, são chamados delegados, que são delegados também pela população, que perceberam, né, que a coisa não era bem assim. Então o Trump, o que é que ele fala? Ele fala de coisas que os americanos parece que gostariam de ouvir e estão sofrendo certas questões, né? A política de oposição à China, por exemplo. Ele se opõe à China com o sistema econômico que a China está, segundo se diz os analistas, tirando o emprego dos próprios norte-americanos. E ele começou a bater também na campanha mentirosa dos Clintons, né? Que é representada aí pela Hillary, da campanha de guerra no Oriente, estabelecido sobretudo pela Hiro, que segundo diz, foi na época dela que se treinou boa parte do Estado Islâmico. Então, ele começou a bater em coisas que os americanos têm acesso que nós não temos. A imprensa dos Estados Unidos, ela, embora tenha grandes redes como a BB, como a CNN e outros, existe uma imprensa mais independente de rádio e outros jornais que circula outras notícias que nós não vimos aqui. Porque aqui quem dava notícia? Record, Globo, né? Esse pessoal está intimamente ligado à CNN, né? Ao The New York Times, que são jornais ligados ao Partido Democrata. E essas notícias não chegavam para nós, mas o povo americano tinha muito mais notícia do que nós, né? Outras notícias que chegavam, não só falar, ou se acha que a gente pode dizer, falar bem do Trump, mas sobretudo revelar as mazelas dos Clintons, né? Por exemplo, quando se acusava o Trump de assédio, tal, os jornais revelaram, por exemplo, que a Hillary, quando o marido dela, que era terrível, né, passava a mão em todo mundo, quando as mulheres o acusaram, e depois parece que isso ficou provado, ela foi para a imprensa defender o marido e dizer que ruim eram as mulheres. Então, tudo isso caiu mal para ela. Se sabia pelos institutos sérios que ela perderia a eleição, mas os institutos não sérios faziam de conta que não, tentando influenciar a população. Então, era cartas marcadas já isso aí.
Agora, Padre Crispim, muito se fala influência russa nas eleições. O que o senhor diz sobre isso?
Eu acho que tem muita balela aí, viu? Tem muita balela. Os Estados Unidos não pode esquecer que até a Dilma tinha sido hackeada aqui. Então fica com essa historiazinha. Existe uma guerra de nervos que a Rússia não é fluxo e cheiro, todo mundo sabe. Agora vai dizer que os Estados Unidos também não espionam a Rússia, que não tentam influenciar? Isso é bobagem. Eu acho que isso é bobagem.
Tá certo. Agora, Padre Crispim, 8 horas pontualmente aqui em Dourados. O senhor teve a oportunidade de passar por lá esse ano, Cuba. Falando um pouquinho de lá, Padre, qual a impressão que o senhor trouxe e também da morte do seu líder Fidel Castro?
Do líder de cubano, meu não. Exato. Bom, eu estive em Cuba com um grupo, né? Fui visitar Nossa Senhora de Guadalupe, no México, e depois quis passar em Cuba, porque eu tenho uns amigos ali, e também tinha curiosidade. Sempre li bastante, né, sobre o regime cubano, e tinha curiosidade. Então fui ali, fiquei em Havana uns dias, e pude não só conhecer o circuito turístico, porque tem um circuito em Cuba, como na maioria dos países, onde tem lugares turísticos, você mostra o que você quer, né? Você vai em Salvador, ninguém mostra, por exemplo, os alagados. O pessoal mostra o centro histórico, mostra as belas praias, mas os 80% da população que vive na miséria em Salvador, ninguém mostra. Assim é em Cuba. Então, se mostrava o circuito turístico, mesmo assim, nesse circuito turístico, a gente teve a oportunidade de falar com pessoas da igreja, né, com os taxistas. Então, para você ter ideia, um taxista ganha muito, muito mais do que um médico. Muito mais, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens com um taxista, que ele é engenheiro, lutou em Angola, na guerra angolana, que Cuba sempre tinha esses apoios, e foi engenheiro na Colômbia, assim como mais médico aqui no Brasil. Eles exportam essa mão de obra, né? E ele mesmo me disse assim, olha, isso é um absurdo, o que se fala aqui é uma mentira. Agora, claro, nós temos grupos de estrangeiros que vão para estudar em Cuba, e eles veem o que os cubanos querem ver. Conversando com outras pessoas, quando eu me identifiquei como padre, embora a população cubana, a maioria não seja católica, né? Porque o regime tirou isso, o regime ensinou ateísmo. Isso ninguém fala, né? O regime, durante esses 50 e tantos anos, ensinou ateísmo. O regime de uma família. É bom lembrar que é o regime de uma família. Fidel ficou mais de 40 anos, quase 50, o irmão dele tomou o poder, e provavelmente o irmão já está com 80 e poucos, será o filho de Fidel que vai assumir. Lá já tinha essa conversa. Né? Aqueles mais que tinham assim, mais capacidade de conhecer a política, porque uma coisa, o sistema de comunicação de Cuba, você não tem informações. Né? Na época do impeachment aqui, por exemplo, só saía a notícia que agradava a eles. Eu estava lá exatamente nessa época. Então o noticiário, eu digo, mas meu Deus, esse noticiário é mentiroso, tem outras coisas que estão, mas não saía. Né? Então, eles já falam que realmente o próximo líder do partido será, e portanto aquele que vai mandar no país, será o filho de Fidel. Ou alguém muito ligado à família. Né? Então é um sistema ditador. Né? E aí se fala assim, mas a saúde é muito boa. Aí eu falei com uma pessoa, e eu já tinha ouvido isso da Ione Sanches, que é aquela blogueira que de Cuba solta muita notícia, né? A educação é muito boa. Aí alguém me disse assim, obviamente, se a educação daqui não prestar, se você paga 90% de impostos, se não aplicasse na educação, e o sistema de saúde é razoavelmente, é o nosso SUS aqui. Mas não é que o atendimento, assim, todo mundo chega e já acha, também não. Eu fui em um dos postos, viu? Saí um dia com um colega meu que mora lá, que é um focolarino, e fui ver. E também com todos os nossos aqui do Brasil, nós fomos a uma feira livre, que é bem simples, não sabe? Assim, uma pobreza imensa. E nós tentamos fotografar as feiras e não fomos permitidos. O pessoal não deixou. Os feirantes não deixaram, por quê? Porque podia ter um espião do governo. E se eles permitissem, eles que pagariam o pato. Então, nós não podemos tirar fotos lá. Então, veja, o pessoal diz assim, olha aí o tipo de democracia. Não tem democracia. E muitos me falaram o seguinte, que as famílias são profundamente divididas em Cuba. Porque o que acontece? Que em cada quarteirão de Cuba, o seu irmão pode ser um espião. Então, você tem que tomar cuidado com o que fala, você tem que tomar cuidado com o que faz. E, além disso, você fica sem saber se é seu irmão, se é seu pai, você não pode confiar em ninguém. Nem na sua família você pode confiar. A igreja hoje, ela tem um papel importante, embora ela não tenha a maioria da população. A maioria hoje são chamadas as religiões que são mais naturais, né? Porque o sistema foi tirando isso. Embora o povo esteja voltando, porque a igreja tem uma confiabilidade imensa, mesmo entre aqueles que não professam a fé. Porque foi ela que, nessas políticas de abertura, começou a dialogar, começou a levar. Vocês viram que o Obama e o Castro... O Raul Castro dedicaram ao Papa o retorno das relações diplomáticas, né? Exatamente por causa do papel que a igreja tem lá. Mas o cardeal que saiu agora foi preso várias vezes, né? Os padres foram presos várias vezes, mas a igreja tem esse papel. Então as pessoas confiam na igreja e elas iam falando exatamente quando sabiam que a gente era padre, iam falando sobre isso, né? Como realmente o sistema é cruel. E o Fidel entra nesse esquema aí. Não sei se alguém sabe, mas ninguém nunca descobriu onde Fidel morou em 50 anos. Ninguém sabia. Agora apareceu um monte de filho de Fidel. Também ninguém sabia que ele tinha... Pensava que ele tinha só um filho, né? Então, tudo tudo aquilo que o povo de Cuba conhece sobre esta família é aquilo que eles deixam conhecer. Né? Ele nunca falou... É
só anonimato, né, Pan?
É, só... E a desculpa era que ele mudava de lugar para lugar com medo da CIA realmente o assassinar. Não duvido, não, porque a CIA também não é gente, né? Não é coisa de gente, não, aquilo. Não é de Deus, como diz. Ela mata e todo mundo acha que é normal. Mas o povo cubano nunca soube, ninguém sabe quanto o Fidel tem de dinheiro. E existe, por exemplo, uma matéria grande de revistas internacionais que Fidel tem no mínimo, na sua conta bancária, $1 bilhão.
Tá certo, Padre Crispim. 8:06. Esse é o seu programa Ponto de Vista, aqui pela sua Rádio Coração FM. Hoje, 31 de dezembro de 2016, fazendo uma retrospectiva dos fatos, acontecimentos, também personalidades que se destacaram no ano. A gente vai para um breve intervalo comercial. Padre Crispim, na sequência, isso, vai falar um pouquinho aqui de Brasil, da Operação Lava Jato, da política, que teve um ano de 2016 aí bastante, mas bastante mesmo movimentado. Um pouco de economia também, a questão do aborto no Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente retorna.
Programa Ponto de Vista.